velas, champanhe, vestidos de gala. Já está certamente a ver uma festa glamourosa. Mas não. Imagine que este é o ambiente de uma peça de teatro que fala sobre divórcio e casamento. É uma comédia clássica que vai poder ver no Centro Cultural de Belém de 4 a 8 de março.
É uma peça aparentemente ligeira sobre as relações de um casal que, imagine-se, no segundo casamento de cada um deles, depois de divorciados há 5 anos, vão passar as férias num hotel de super luxo em Monte Carlo, em Nice, anos 30, e na varanda ao lado está o ex-marido e a ex-mulher. Nada podia correr melhor.
Ironia na voz de Jorge Silva Melo, encenador da peça Vidas Íntimas, que foi escrita por Noel Coward em apenas 3 dias.
Noel Coward, que era um gênio, grande triunfador das cenas de Nova Iorque e Londres nos anos 20, 30, a certa altura decidiu escrever esta peça. Estava em Nova Iorque, partiu num comboio para São Francisco, meteu-se num barco para Tóquio, de Tóquio meteu-se noutro barco para Bombay, e em Bombay, em 3 dias, escreveu num dia o primeiro ato, no dia o segundo, no outro dia o terceiro, e no quarto reviu aquilo e estava a peça pronta, e foi um triunfo.
A peça foi traduzida pelo escritor Miguel Esteves Cardoso. Nos principais papéis estão os atores Rita Durão, Tiago Matias, Vânia Rodrigues, Isabel Munhoz Cardoso e Ruben Gomes, que incentivou o encenador Jorge Silva Melo a fazer a peça.
Uma das razões para fazer a peça, o Ruben Gomes dizia-me, que é um ator que eu gosto muito, dizia-me: eu gostava de fazer uma comédia, já, eu gostava de ter de smoking. Portanto, a mim o que me apeteceu foi estar a ver umas pessoas de smoking, vestido de noite, com rosas, a beber aperitivos ao fim da tarde, a falar de casinos, um mundo que eu não conheço, mas que me apeteceu ver. Isto está a correr muito bem.
Vidas Íntimas já estreou, percorreu 18 cidades, é uma coprodução do Teatro Nacional de São João com o CCB, onde chega agora para se apresentar no palco do Pequeno Auditório de 4 a 8 de março para contar a história destes casais.
São as Vidas Íntimas, cheias de humor, de acidez também, porque também estamos a falar de como é que o amor se desfaz, como é que eles chegaram ao divórcio, como é que afinal amantes se separaram, como é que se reencontram.
E prepare-se para 3 atos em que vai rir com a história.
Primeiro ato, as pessoas sorriem, acham graça, mas é tão inverosível a situação dos ex-divorciados. No segundo ato riem, no terceiro já riem à gargalhada. Portanto, há um crescendo de intimidade. E o pai de uma das atrizes disse-me, no fim da estreia em Vila Real, disse: tu não sabes que é assim mesmo o casamento. Ou seja, as pessoas começam a apoderar-se da história e percebem que é a história deles que está ali em cena, embora aquelas pessoas vistam smoking, que eles nunca vestiram, e vestidos de joias, de que nunca também ouviram falar.
As relações matrimoniais na peça Vidas Íntimas, de Noel Coward, uma produção dos Artistas Unidos, que poderá ver no Centro Cultural de Belém de 4 a 7 de março às 9 da noite e dia 8 às 4 da tarde. Se preferem um espetáculo de música, temos também uma sugestão para si. Já foi usado no filme Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. É um dos excertos mais conhecidos da trilogia O Anel do Nibelungo, do compositor Richard Wagner. A Valquíria vai ser tocada no Centro Cultural de Belém pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, num concerto encenado onde a linguagem do cinema serve de pano de fundo. A encenação, desenho de luz e vídeo é assinada por Peter Mumford e aposta em realçar a relação entre as personagens, conta Elizabeth Matos, a diretora artística do Teatro Nacional de São Carlos.
É muito mais aquilo que estão a dizer do que propriamente a interação e a movimentação. Isso não vamos ter. Vai ser, com certeza, uma produção que vai funcionar, porque a Valquíria, evidentemente, que sonha sempre ver a cavalgata das Valquírias e essas coisas todas, mas também é uma ópera que tem uma parte muito, muito nesse sentido, e tem outra que é muito mais intimista, que é de conversa, e, portanto, presta-se também, eu acho que vai funcionar muito bem, como uma versão de concerto encenado.
Com a direção musical a cargo de Gaem Jenkins, a Valquíria é uma ópera trágica.
É a segunda parte, depois do prólogo, vem a Valquíria, né? Vê-se o relacionamento da Brunhilda com as irmãs, com o pai. É uma parte absolutamente interessante porque tem estas duas vertentes. Tem uma vertente muito para fora, uma vertente muito animada, mas depois tem grandes momentos de momento em que a Brunhilda está com Wotan, que são momentos de conversa e de compreensão do relacionamento entre ela e o pai, do amor que este pai, que Wotan, nutre por Brunhilda, que depois, mais à frente, vai terminar de uma maneira trágica, mas que aqui começa já a cozinhar-se, digamos assim, aquilo que depois, para a frente, vamos encontrar.
A soprano Elizabeth Matos também já representa o papel principal de a Valquíria e explica os desafios que os cantores de ópera enfrentam ao interpretar uma obra de Wagner, o pai da ópera.
Wagner, ao contrário do que as pessoas pensam, que é um compositor que obriga as pessoas a cantar de uma maneira forte, evidentemente nós temos uma grande orquestração, uma presença sonora, uma massa sonora muito importante, mas Wagner sempre quis que a voz fosse um instrumento mais. E, portanto, esse instrumento tem um timbre determinado e tem que vir cá para fora pelo seu timbre, como qualquer outro instrumento de orquestra. Se pensarmos nisso, isso é uma ajuda enorme que um cantor tem, pensar que tem que realmente interpretar e dizer cada palavra com o seu significado. E as conversas, quando conversamos, não conversamos sempre com todo o ênfase e com toda a força. Portanto, temos que encontrar as cores, temos que encontrar os momentos de expressar. A expressão é muitas vezes contida, é muitas vezes em pianíssimo. Portanto, a música está completamente ligada ao texto.
E se já está a perguntar-se quando vai poder ouvir a Valquíria de Wagner no Centro Cultural de Belém, saiba que tem duas datas à escolha. Dia 12 de março, às 6 da tarde, e dia 15, às 3 da tarde. Resta saber quem são as vozes que vão interpretar o espetáculo.
Vamos ter como Wotan, Thomas Johannes Meyer, vamos ter a Brunhilda Ricarda Merbeth, o Sigmund Christopher Ventris, e depois temos as Valquírias, as irmãs de Brunhilda. Temos uma grande presença de cantoras portuguesas, com destaque na Sónia Alcobaça, na Ana Esther Neves, na Paula Morna Dória, Patrícia Quinta, na Ana Franco. Temos aqui um grupo coeso de cantores que vão, com certeza, assegurar o êxito da interpretação desta grande obra de Wagner.
A Valquíria, de Richard Wagner. Não se esqueça, dias 12 e 15 de março, no Centro Cultural de Belém, onde há mais para ver. Quer saber o quê? Então ouça o que ainda temos para lhe mostrar. Marés vivas, ondas gigantes, tempestades, muita agitação marítima. Já está enjoado? Não fique. É com os pés na terra que vamos olhar o mar. A proposta é da nova exposição de arquitetura que vai poder ver na garagem sul do CCB a partir de 10 de março. A curadoria de Miguel Figueira e André Tavares.
A ideia da exposição e este contributo que os arquitetos, que um grupo de arquitetos traz para a discussão das questões do mar, é passar a entender como uma linha de continuidade, ou como uma linha sensível, como lhe chamamos, em que, para percebermos aquilo que fazemos do lado da terra, temos que essencialmente compreender como se comporta o mar.
A exposição chama-se O Mar é a Nossa Terra e propõe uma reflexão sobre a construção na orla costeira, numa altura em que nos debatemos com a subida do nível do mar.
Trata-se de uma exposição que mostra, ao longo da história, como foram sendo construídos estes espaços de negociação, podemos lhe chamar assim, e como os arquitetos olham para o mar, para questões que nem sempre são do seu campo disciplinar específico, ou seja, não é apenas a organização do espaço, mas compreender as forças, as dinâmicas das correntes, dos ventos, da ondulação, da navegação, do comportamento dos animais, dos peixes, das algas e de outras dinâmicas e de outras coisas que se passam no mar, para perceber como é que quando construímos nessas zonas sensíveis, podemos construir melhor do que aquilo que temos vindo a fazer.
Ao programador da Garagem Sul, André Tavares, perguntamos se estamos a cuidar bem da costa portuguesa.
Há uma tendência para os arquitetos quererem construir, mas temos de ser um pouquinho mais inteligentes do que apenas isso, não é? Porque o mar tem uma força que nos ultrapassa muito e temos construído ao longo dos últimos séculos sobre o mar, por vezes bem, podemos pensar em todo o cordão dunar e a região de dunas de Leiria, Buarcos, Mira, e são dunas construídas sobre o mar, é terreno conquistado ao mar, mas há outras zonas em que a construção sobre a costa fragiliza não só os ecossistemas, mas a própria construção, o que obriga a reforçar a costa, o que obriga a aumentar o conflito. Portanto, a exposição não é, é mais uma chamada de atenção da necessidade dos arquitetos e da sociedade em geral entenderem melhor a sua relação com o fenómeno da construção para se construir e se habitar melhor e garantir uma melhor relação, uma nossa melhor relação, nossa das pessoas com o mar, com a costa e com aquele lugar, com ecossistemas e com características de vida muito frágeis, por um lado, muito ricas, por outro, e muito sensíveis. E isso faz com que muitas vezes seja melhor habitarmos um pouquinho mais afastados da costa para podermos habitar melhor o espaço da costa.
Reflexões lançadas com a exposição O Mar é a Nossa Terra. Para que depois não diga que não sabia, temos ainda mais algumas sugestões do que poderá ver em março no Centro Cultural de Belém. Março é o mês em que se celebra o Dia Mundial da Poesia. Sábado, dia 21, entre as 3 da tarde e as 8 da noite, a poesia invade vários espaços do CCB em sessões com entrada livre. A uni-las está o centenário do nascimento de Amália Rodrigues. Às 3 da tarde, a fadista Aldina Duarte conversa sobre a poesia do fado. Às 5 da tarde, é a vez do musicólogo Rui Vieira Neri falar sobre o percurso poético de Amália. Também David Ferreira fará, às 3 da tarde, uma sessão sobre a fadista que mudou a relação do fado com a poesia. São muitas as iniciativas num dia de maratona de poesia. O programa A Fado no Cais leva este mês de março Pedro Caldeira Cabral ao CCB. A 19 de março, às 9 da noite, o virtuoso da guitarra portuguesa irá explorar, num concerto, o repertório do fado da cítara portuguesa. Mas se os seus gostos musicais recaem sobre outro género, o CCB pensou também em si. Os portugueses Pop Del Arte têm este ano novo disco e vão apresentá-lo pela primeira vez em concerto a 27 de março. Aos temas novos, juntarão também no palco do CCB clássicos como Sonhos Pop ou My Funny Anna Lana. O espetáculo contará com convidados especiais. Depois, não diga que não sabia. Avisamos, estão aqui os principais destaques do mês de março do Centro Cultural de Belém. Se não ouviu do início, basta procurar-nos no site da Renascença. Está lá o nosso podcast.